nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor que semanalmente o convida a percorrer o melhor da nossa região. Como é habitual, das 10 ao meio-dia, levamos até si o melhor de Braga e do Vale do Cávado, dando a conhecer a identidade da nossa região. No programa de hoje, trazemos uma emissão especial dedicada, na sua maioria, ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, através do trabalho desenvolvido pela Valoriza, Associação de Desenvolvimento Local em Amares. Também no programa de hoje, vamos ainda dar a conhecer a Aldeia de Jesus, em Santa Lucrécia de Algeriz, no Conselho de Braga. Razões não faltam para que fique desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, com a Valoriza, Associação de Desenvolvimento Local, Amares e a Aldeia de Jesus, em Santa Lucrécia de Algeriz.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Bico.
Floeste, instalações elétricas, voz e dados, em Amares.
União de Freguesias de Amares e Figueiredo.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorthMed. Na NorthMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorthMed. Juntos, fazemos a diferença.
Neste Natal, a lista de desejos do Crédito Agrícola conta com felicidade, êxito, saúde, proteção, sustentabilidade, diversão e família. Pode parecer extensa, mas muito mais poderia ser acrescentado, porque esta é a lista de tudo o que desejamos para si. A todos os clientes, associados e colaboradores do Grupo Crédito Agrícola, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local.
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL, registada junto do Banco de Portugal sob o número 9000.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Vale do Cávado.
Na próxima terça-feira, dia 3 de dezembro, assinala-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Nesse sentido, e atento às respostas locais, o A Nossa Terra traz hoje em destaque a Valoriza, a Associação de Desenvolvimento Local, uma IPSS de Amares que se foca essencialmente em respostas para a população portadora de deficiência e sénior do concelho. Para nos dar a conhecer todo o trabalho da Valoriza, temos connosco em estúdio Pedro Costa, presidente da instituição, Elizabeth Teixeira, diretora-geral, e Martim Antunes, vice-presidente da Valoriza. A todos bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Começamos por conhecer melhor os nossos convidados em estúdio. Temos então connosco Pedro Costa, tem 54 anos e nasceu em Amares. É técnico superior de comunicação, presidente e membro fundador da Valoriza. Foi atleta e desde jovem ligado ao associativismo. Elizabeth Teixeira tem 45 anos e é natural também de Amares. É socióloga e trabalha na área há 23 anos. Na Valoriza foi dirigente, coordenadora e voluntária ao longo destes anos. Martim Antunes é natural de Amares, desde cedo que se ligou ao associativismo, tendo feito parte de várias associações do concelho. Atualmente é o vice-presidente da Valoriza. Mais uma vez bem-vindos. Eu iniciava precisamente a minha conversa de hoje colocando aqui uma questão para o presidente Pedro Costa e para a diretora Elizabeth. São membros fundadores deste grande projeto e eu perguntava como é que surgiu este projeto, esta instituição.
Bom dia. Obrigado por esta oportunidade de levarmos aos vossos públicos o trabalho e a causa que a Valoriza vai defendendo. Mais uma vez, agradeço essa oportunidade. Como é que surgiu? Em 2010, o então Presidente da Câmara, José Barbosa, que na altura, em funções, identificou uma lacuna no Conselho de uma instituição, de uma organização que fizesse um trabalho de desenvolvimento local, desenvolvimento de forma generalizada, mas olhando um bocadinho para os fenómenos sociológicos do território, entendeu fundar esta instituição que trabalhasse sempre em complementaridade com aquilo que existia. Ela nasce como uma espécie de agência de desenvolvimento local, mas como o primeiro grande desafio, ou os primeiros dois grandes desafios, foi um contrato local de desenvolvimento social e também começar a trabalhar a área da deficiência, que estava completamente no zero em termos de respostas em Amares, percebemos rapidamente que esta associação iria começar o seu caminho como sendo uma IPSS. Alteramos os estatutos logo nessa altura e começamos o caminho a partir daí. Nunca despimos, digamos assim, essa característica do nosso ADN de ser um agente de desenvolvimento local. Continuamos a trabalhar algumas coisas nessas áreas, nomeadamente nas atividades económicas muito relacionadas com produtos endógenos, com artesanato e com tradições. Aliás, essas áreas acabam por entrar um pouquinho naquilo que são as nossas atividades hoje, mas a verdade é que a grande parte das nossas atividades direciona-se para, digamos, somos um agente da economia social, um agente da economia social que trabalha estas duas áreas, a deficiência, que foi o desafio lançado na altura, e fomos trabalhando também projetos como os contratos locais de desenvolvimento social. Portanto, tendo nascido como sendo um agente de desenvolvimento local que trabalhasse lacunas, acabamos por não ser propriamente um agente direcionado às atividades económicas, mas somos uma IPSS que trabalha na mesma essas lacunas sociais e temos vindo a atuar sempre nessas áreas dessa forma.
Muito bem, e eu colocava precisamente também uma questão semelhante à diretora Elizabeth, ou seja, como membro fundadora, o que é que se recorda desses momentos primeiros, por assim dizer, o que inspirou naturalmente todo este vosso trabalho e contributo?
Boa tarde. Foi de facto um desafio que nos foi lançado. Tal como o Pedro falou, o objetivo inicial era criarmos uma associação de desenvolvimento local. Percebemos depois que não havia respostas na área da deficiência e percebemos também que mesmo na área do envelhecimento havia respostas que não estavam ajustadas às necessidades que efetivamente a comunidade tinha. Então, a ação da Valoriza começou a inclinar-se para aquilo que o território precisava. E se o território precisava de respostas para as pessoas com deficiência, fomos criando. Passados estes anos, já criamos um CACI, estamos agora a criar um LAR. E fomos criando também respostas diferenciadoras para aquelas pessoas que, sendo idosas, já não estão a trabalhar, mas ainda sentem muita vitalidade. E então criamos o projeto Raízes, que é um projeto de envelhecimento saudável na comunidade. Por isso, o fator de desenvolvimento local não deixa de ser trabalhado, também tal como o Pedro disse, mas é do ponto de vista das percepções e das memórias das pessoas que agora estão na idade sénior, para recuperação de saberes, para recuperação de tradições e para reinventar novas tradições e reforçar a identidade cultural.
Muito bem. E agora colocava a questão também ao Sr. Martinho Antunes, como surgiu a sua ligação à Valoriza? Sabemos naturalmente que tem uma forma de estar muito ativa no Conselho, naturalmente, mas neste caso particular, como surgiu esta ligação e este contributo dado a esta instituição?
Muito bom dia. A minha ligação à Valoriza começa quase logo no princípio, fruto do facto de pertencer a outra coletividade e rapidamente começámos a fazer atividades em conjunto. Daí até passar para a direção foi um passo rápido e hoje continuamos nesta parceria em várias atividades e continuo nas duas instituições neste momento.
Muito bem. Agora colocava aqui a questão e deixava que respondessem quem achar que naturalmente estaria mais apto para o fazer. Falando, portanto, neste vosso primeiro projeto direcionado para as pessoas com deficiência, vamos conhecer um bocadinho com mais detalhe o que é que a Valoriza aqui disponibiliza para esta população.
Se calhar contigo, a diretora-geral está na gênese desta...
Nós iniciamos pela construção de um, na altura chamava-se Centro de Atividades Ocupacionais, que era uma resposta muito direcionada para aquelas pessoas que, tendo deficiência intelectual grave, não tinham estímulo ajustado à sua limitação funcional, digamos assim. Então o início foi, nós abrimos a primeira resposta em 2015, o início foi muito engraçado porque em Amados, para além de não haver nenhuma resposta, também não havia muita cultura de colocar os filhos ou os irmãos em respostas sociais desta natureza. Então foi um bocado trabalho porta a porta, ir batendo às portas, perceber quem é que precisava deste serviço. E à exceção de 3 ou 4 jovens, nós tínhamos utentes na casa dos 40, 45 anos que nunca tinham frequentado qualquer tipo de resposta. Então o nosso trabalho foi muito adaptar-nos ao público que tínhamos. Depois abrimos as portas também a público aqui de Braga, que não tendo esta resposta, passaram a ir todos os dias para a margem, e passados estes anos ainda continua a acontecer. Mas então o que eu dizia, na altura era uma resposta um bocadinho, o CAU era uma resposta um bocado fechada, um bocado para ocupação. Eu recordo-me que na altura havia muitos pais, quando iam fazer a inscrição, diziam, mas pronto, mas eles vão estar todo dia a ver televisão? E nós nem sequer tínhamos televisão, não. Nós começámos a habituar os pais e os jovens a que eles estavam lá para ter uma atividade ocupacional, sim, mas também para começarem a trabalhar competências que lhe permitissem depois ter uma interação social muito mais positiva e familiar e tudo isso. Então foi um processo começado do zero, foi um processo maravilhoso, crescemos todos muito, quer quem trabalhava lá, quer os jovens que entraram, quer as famílias. Fomos evoluindo. Depois, neste momento, o CAU deu lugar, isso por questões legais, ao Centro de Atividades de Capacitação para a Inclusão, ou seja, tem um caráter muito mais dinâmico e de interação com a comunidade. Mas posso dizer com algum orgulho que as nossas atividades não mudaram assim tanto. Nós desde o início, mesmo quando era suposto ser mais ocupacional, nós começamos a ter atividades com a comunidade, começamos a ter as marchas populares, participávamos em diversas aberturas de eventos, ou seja, o trabalho que se faz na Valoriza e na resposta que tínhamos até agora, foi sempre o nosso objetivo sempre foi a inclusão de pessoas com deficiência na comunidade, na família, e nunca a ocupação e o passar o tempo, isso nunca existiu, nem nunca vai existir, penso eu.
Muito bem. Já foi falando aí um pouco das atividades que realmente desenvolvem, como as vossas marchas, naturalmente, que outras atividades ao longo do ano desenvolvem?
Nós temos muitas atividades que são atividades semanais, o trabalho está organizado em atividades que são muito pensadas, com o objetivo de desenvolver determinados estímulos. Temos, por exemplo, atividades físicas, temos futsal, equitação terapêutica, psicomotricidade, dança em cadeira de rodas, ou seja, nós temos dança regular, ou seja, sem ser em cadeira de rodas. Nós temos várias, polibate, walking football, temos várias atividades relacionadas, por exemplo, com o desporto. Depois, relacionadas com o desenvolvimento cognitivo, também temos uma série de atividades, quebra-cabeças, atividades de vida diária, ir às compras, aprender receitas, aprender a fazer compotas, quer dizer, mas essas são as atividades, digamos, de... mais de desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento funcional. Depois temos um projeto que é a nossa pérola, que é o Ruralidades. O Ruralidades é um projeto de valorização dos produtos locais de Amares, valorização da ruralidade de Amares, e tem a particularidade de que é um projeto agrícola e os agricultores são os utentes do CACI da Valoriza. São eles que plantam, são eles que vendem, são eles que fazem as contas, que pesam, que fazem a entrega, que dão os trocos, que fazem tudo isso. E no final, o dinheiro que aquele projeto render é o salário deles, e eles têm uma profissão sempre orientada, muito protegida por nós, mas eles recebem em função do número de horas que dão e do número da capacitação que já mostraram ter para.
Muito bem. Eu perguntava também aqui ao Presidente Pedro Costa, enquanto Presidente desta EPSS, como se sente ao ver todo este caminho percorrido até aos dias de hoje, uma vez que está desde, enfim, desde o início?
Sim, se me perguntassem há 14 anos, ou se me traçassem um cenário daquilo que hoje é a Valoriza, não acreditaria no caminho. Apesar da instituição ser jovem, o caminho foi muito difícil, mas de um crescimento muito grande. Não imaginaria que a Valoriza... Aliás, eu não imaginava, acho que o Martinho, se calhar também tem isso em perspectiva, tendo entrado mais tarde, não imaginava que ao fim destes anos eu continuaria na Valoriza, não é? Porque na altura foi-me lançado o desafio de ser fundador e de lançar os primeiros órgãos sociais, mas eu pensei que fazia um ou dois mandatos e depois alguém apareceria e já lá vão nem sei quantos. São 14 anos, a fazer as contas, como alguém diria. E, portanto, o crescimento foi uma coisa completamente surpreendente para mim. Depois, nós temos uma forma de estar na instituição, embora sejamos voluntários. O Martim é muito mais presente do que eu. Ele tem uma forma muito própria de se envolver nas organizações em que está. Ele voluntário é o nome do meio do Martinho, desde sempre, desde que o conheço, desde miúdo. Mas nós vivemos muito o dia-a-dia daquela organização. Eu vou lá, quando muito, uma vez por semana, mas conheço cada uma daquelas pessoas, conheço a vida delas. E aquilo que mais me entusiasma e aquilo que, se calhar, mais nos motiva a nós, como dirigentes, é saber que a Valoriza está a trabalhar áreas que estão deficitárias, portanto não estamos propriamente a concorrer com ninguém ou coisa do género, nem por protagonismos, estamos a trabalhar públicos que precisam de nós, e nesta perspectiva que a Elizabeth explicou, ela mais tecnicamente, porque eu não entendo o assunto, mas a nossa perspectiva é de alguém que, por exemplo, vai lá uma vez por semana como eu, perceber que cada uma daquelas pessoas tem uma perspectiva de evolução na sua condição, uma perspectiva de, no fim da linha, ser um cidadão integrado em sociedade, sabendo que, em alguns casos, é tremendamente difícil, para não dizer impossível, mas não podemos falar da palavra impossível. E essa perspectiva de evolução, o termos percebido de que forma cada uma daquelas pessoas evoluíram desde que entraram naquela casa e hoje as pessoas que são, o facto de participarmos nas marchas com eles também, e deles nos corrigirem e de eu me ter enganado na última marcha e eles terem dito: foi você que se enganou e tal, ainda tens razão, fui eu que me enganei. O fazer parte desta comunidade desta forma alimenta-nos enquanto dirigentes. E, portanto, respondendo à sua pergunta, não imaginaria que isto ia evoluir assim, não imaginaria que eu ia crescer enquanto pessoa como cresci nesta experiência, até um dia, porque um dia nós também viremos embora e estamos a crer que a organização depende cada vez menos de nós, dirigentes, está cada vez mais sólida. Mas tem sido uma experiência de vida muito, muito enriquecedora.
Muito bem. Neste momento, a instituição tem ao seu cuidado quantos utentes?
São 28 pessoas com deficiência e 250 a 300 séniores nas atividades, portanto, do Raízes.
É muito impactante.
Sim, num território pequenino como é Mar, não é? Estamos a falar de um território que não chega a 20 mil habitantes, e é bastante gente. Temos no território cerca de 3 mil idosos, portanto, o nosso universo de atuação ainda é pequenino. O projeto Raízes, devo dizê-lo enquanto dirigente, é uma dor de cabeça para nós, porque volta e meia vai dando prejuízo à instituição, e a organização não pode ter prejuízo, não é? Mas foi uma aposta que fizemos e que rapidamente se comprovou ser muito necessária, porque nós trabalhamos ali o envelhecimento, algures, como diz a Elizabeth, entre a aposentação, portanto a pessoa deixa de ser ativa no dia em que faz 66 anos mais X, até ao dia em que não esteja autónoma, não é? A esperança média de vida é cada vez maior, portanto há aqui um intervalo de tempo muito grande, até aos 70, 80 anos e até 90, como temos alguns, não é? 90 e poucos. Um intervalo de tempo muito grande é que as pessoas precisam de ter um acompanhamento para viverem, para estarem integradas e não estarem em casa a ver televisão. E nós percebemos que é extremamente necessário trabalhar esta faixa. Agora, o financiamento é difícil, é um tipo de resposta, por ser inovador, permite-nos ainda ganhar um prémio de vez em quando, um prémio nacional de vez em quando, que nos ajuda a suportar os custos financeiros, mas também por ser inovador não tem financiamento típico na Segurança Social. Temos a parceria com as juntas de freguesia que nos apoiam bastante, a Câmara também já vai apoiando, mas é um projeto que às vezes vai dando dores de cabeça financeiras, mas é muito necessário e de facto vamos continuar a perseguir a estabilidade financeira desse projeto, mas é sem dúvida necessário e tem trazido muitos resultados positivos àquelas populações.
Portanto, eu há pouco dizia, tomando em consideração de facto o universo que estamos a falar, que é impactante, neste momento sentem que a vossa instituição precisava de ser duas, três, quatro vezes maior, ou ter duas, três vezes, quatro vezes maior, mais capacidade de resposta?
Nós já estamos a tratar disso. Nós já estamos a construir uma sede que é o dobro da que tínhamos, ou três vezes maior. Vamos também aumentar a equipa e contamos, como o Pedro disse, com parceiros. Por exemplo, uma das instituições, uma das associações onde o Martinho também é dirigente, fazemos muitas atividades em conjunto e por isso rentabilizamos muitos recursos. Por exemplo, no âmbito do desporto sénior, nós participamos em muitas atividades que são de outras instituições, de outras associações, e por isso é que conseguimos rentabilizar tantos recursos, porque essa equipa, por exemplo, para 250 séniores são três pessoas, uma a tempo inteiro e as outras duas a meio tempo, e percorrem as freguesias todas e chegam a 250 pessoas. Isto é surreal, mas é claro. Verdade. Agora, quando é uma atividade, por exemplo, coletiva, temos o Amarense connosco sempre, temos as IPSS todas. Agora vamos ter, por exemplo, uma festa temática que se chama Vai Vai 2024, que é uma passagem de ano antecipada na discoteca Lagarce, por exemplo.
Muito bem.
Vamos ter pessoas de todo o tipo de vida, todo o tipo de estrato social, todo o tipo de condição económica, vão todos para a discoteca e vão despachar 2024 rapidamente, porque querem é receber 2025, porque é esta a forma de vivermos a velhice. Não, porque a velhice não existe. Aliás, por exemplo, temos uma peça de teatro, esse grupo tem uma peça de teatro que se chama A Velhice é uma Chata, e o grupo chama-se Velhos São os Trapos, ou seja, o nosso espírito é muito este. Mas respondendo à sua questão, para não me afastar muito, porque eu começando a falar não me calo, temos poucos recursos humanos e poucos recursos económicos, é um facto, mas temos bons, se não excelentes recursos. Temos pessoas que se dobram, temos dirigentes que fazem de tudo para que tudo corra bem, que confiam nos colaboradores, por isso é um trabalho quase que familiar para servir estas pessoas. E precisávamos de mais, claro que sim, precisa sempre de mais, mas esta direção também já está a tratar disso.
Há aqui um fator que é muito importante e que tem a ver com a nossa capacidade de resposta e com aquilo que temos feito. Eu penso que até a Valoriza terá mudado um bocadinho o paradigma em Amares relativamente a isto. Nós não conseguiríamos fazer nem metade do que temos conseguido fazer se não tivéssemos uma intensa rede de parcerias. E as parcerias são muitas, são múltiplas nas várias áreas, e a verdade é que nós conseguimos, com muitas dessas parcerias, municípios, autarquias, outras organizações, outras IPSS, GNR, Centro de Saúde, agrupamento de escolas, temos uma rede de parceiros que efetivamente funciona, que nos permite fazer muitas coisas com os poucos recursos que temos. Sem estes parceiros não seria possível fazer nem metade do que conseguimos fazer. E eu penso que esta lógica de trabalho até deve ser uma lógica, deve ser uma boa prática em todas as organizações e em todos os territórios, porque as redes de parceria potenciam muito os resultados daquilo que cada organização queira fazer. E nós temos nos valido muito disso, porque os recursos humanos estão sempre nos mínimos. Vamos ter agora muito boas instalações, os recursos humanos vão dobrar praticamente, os recursos financeiros são sempre muito curtos, o modelo de financiamento das IPSS é muito frágil, não é? É muito, muito, muito frágil. Qualquer IPSS que não seja gerida com muito cuidado rapidamente entra numa espiral de prejuízos, e portanto é tudo frágil para não ser trabalhado com muito cuidado, com parcerias, com a ajuda de todos. e nisso nós temos tido sorte.
Muito bem. E agora passava a palavra precisamente ao Sr. Martim Antunes. Portanto, sei também que tem acompanhado todo este processo de crescimento que a instituição naturalmente sente necessidade. Eu perguntava como se sente ao ver este projeto a sair do papel e a ganhar cada vez mais forma para tentar responder às muitas solicitações, naturalmente, mas que acredito que são sempre mais e têm sempre vontade de crescer mais.
Sim, e o crescimento está à vista e está a sair do papel neste momento com a construção das novas instalações. Uhum. Mas eu recuava um bocadinho e queria reforçar a importância das parcerias, porque eu, como faço parte também da outra associação, e nós vivemos também com muitas dificuldades na outra associação, mas é através da parceria com muitas entidades que conseguimos bons resultados, e desde a primeira hora que a Valoriza tem sido nosso parceiro e nós deles, quer nós apoiando na cedência de transportes, instalações, na organização de atividades, arranjar candidaturas no outro âmbito, por exemplo através do projeto Desporto para Todos, como nós estamos ligados ao desporto, mas conseguimos também associar as nossas atividades às atividades dos séniores, e ao longo destes anos isso tem sido um crescendo, juntamente, como já foi referido, com as juntas de freguesia, as autarquias, as escolas, e acho que esse é que é o papel fundamental, porque no território como a Mares todas as associações têm dificuldades, e a questão dos recursos humanos é sempre uma grande dificuldade para toda a instituição, e se não há voluntários, então é que as coisas se tornam muito difíceis, embora hoje o voluntariado sofre também uma crise, podemos assim dizer, hoje é muito mais difícil cativar pessoas para o voluntariado, a sociedade está muito diferente, porque pós 25 de Abril, como quando nós começámos a despertar para estas coisas, nessa altura era muito mais fácil, havia muito mais empenho da comunidade. Mas mesmo assim nós temos lutado e conseguido superar essas dificuldades. Relativamente ao papel da Valoriza, este crescimento que está de vento e poupa, não é? Digamos assim, estamos a preparar para inaugurar as instalações no primeiro trimestre do próximo ano, e isso vai alavancar ainda muito mais a capacidade da Valoriza para dar respostas às necessidades do concelho.
Eu pedia então, para nos descreverem aqui, se fosse possível, o que é que este novo equipamento, que estará, se possível, disponível a partir do primeiro trimestre de 2025, vai oferecer à comunidade? Consegue-nos descrever esta nova estrutura?
Sim, nós tínhamos dois edifícios separados, duas antigas escolas primárias, um funcionava o CACI, e o outro era um edifício de apoio, mas não tinha assim uma atividade muito permanente. Nós conseguimos transformar aquilo num único edifício, e no edifício do CACI vai continuar a funcionar o CACI, mas ampliado, criámos novos espaços. No intervalo entre os dois edifícios surge o corpo administrativo, e na outra escola vai surgir o lar. Com uma capacidade de 30 camas, teremos 5 quartos triplos, 5 duplos, 5 individuais, mais duas salas de estar e de atendimento para receber as famílias, para além de uma sala de atividades própria só para o lar. Depois a parte administrativa também é muito importante, porque vamos crescer e precisamos de ter espaço também para podermos coordenar tudo isto. O CACI terá 4 salas autónomas de atividade, um gabinete médico, um gabinete para fisioterapia, psicomotricidade, uma sala específica Snozzle, e agora, no aumento que fizemos neste espaço, teremos um ginásio, mais uma cave. Por baixo do ginásio também fizemos uma cave, porque é preciso também arrumar muita coisa, não é? Mas teremos também um ginásio para as atividades físicas. Por exemplo, atualmente eles vão fazer as atividades físicas às nossas instalações. Não quer dizer que depois não continuem a ir, porque até porque estão perto da piscina, eles também frequentam muito a piscina, quer a piscina coberta, que é municipal, quer depois no verão a piscina ao ar livre. Mas não terão também já tanta necessidade para as nossas instalações, não é? Porque passam a ter um ginásio próprio dentro das instalações deles, nossas, esta questão de estar a falar dos dois lados, não é? Mas, ou seja, há um aumento da área para trabalho com estas pessoas. Nós teremos no máximo, a capacidade máxima será de 30 pessoas no lar, mais 30 no CACI, vamos dobrar, passamos de 30 para 60, e teremos também mais espaços para estarmos a trabalhar com alguma especificidade, não temos uma sala onde vamos colocar toda a gente, ou seja, é um trabalho muito específico, muito apoiado por diferentes técnicos e com áreas específicas e tudo muito bem preparado para receber esta gente. Claro que podemos aqui referir que também numa economia de espaço e monetário, o refeitório será o mesmo. Aproveitámos o mesmo refeitório que já tínhamos anteriormente, mas está adaptado para agora estas situações deste aumento de capacidade, e criámos também uma coisa nova, que é um espaço próprio para os funcionários, porque vamos ter um aumento, e um aumento no número, e temos que ter também um espaço para os próprios funcionários da instituição. Acho que o equipamento vai ser top, vai estar excelente, está-nos a dar muitas dores de cabeça, porque estamos nesta fase de construção e há sempre pequenos pormenores agora a decidir, e quanto mais se aproxima o fim da obra, mais difícil será, mas a partir do primeiro trimestre, lá para a primavera, iremos ter de certeza um equipamento que irá orgulhar não só a direção da Valoriza, como o próprio Conselho da Mares, porque estamos aptos para responder ainda mais a estas necessidades desta população tão específica.
Muito bem, muito bem. Estamos todos curiosos, naturalmente, por...
Estou já convidados também para depois ir lá.
Teremos muito gosto, teremos muito gosto. Eu permito-me aqui ir um bocadinho mais a fundo pela descrição que me fez. De facto, as instalações parecem ter sido pensadas, muito pensadas, para responder do melhor possível às necessidades que surgem. Estamos a falar de um investimento mais ou menos de que montantes?
Os montantes finais.
Sim,
isso é mais difícil, finais. Mas estamos a falar...
Aproximado.
Aproximado na ordem dos 2 milhões 2. E 0.7.
Sim, vai para 2.7. Esta... Estava a ouvir o Martinho e a lembrar de um pormenor. Até este organismo, esta direção da Valoriza, tem essa lógica da complementaridade. Porque o Martinho falou do projeto de uma forma que eu não conseguiria. Ele tem o pelouro das infraestruturas dentro da direção, tem acompanhado aquilo diariamente, e temos alguém, agora estava-me a lembrar do Daniel, que é o nosso tesoureiro, que tem um domínio sobre a parte financeira da instituição que eu também não tenho. Portanto, nós somos muito complementares, mas os números eu sei-os de cabeça. Portanto, estamos a falar de um investimento de 2.7 milhões de euros, e, no fim, irá para isso, com equipamentos, etc., sendo que nós conseguimos um financiamento do programa PARES de 1.7, portanto tivemos que negociar com a banca aqui a nossa parte, que poderá chegar a 1 milhão de euros, não é? Mas que tem viabilidade económica. Nós fizemos um estudo, aliás, este projeto nós começamos a perseguir logo que abrimos o CACI. Quando começamos a conhecer esta realidade da deficiência mental, na idade adulta, começamos a perceber que há um drama familiar associado, nós não conhecíamos, principalmente nos cuidadores com mais idade, não é? Começa a pensar-se, quando eu cá não estiver, como é que vai ser, não é? E começamos a perceber que havia uma necessidade e havia muita procura por lares residenciais para esta área. E começamos logo a desenhar o projeto. Em 2016, penso eu, logo, a seguir à abertura, um ano, já tínhamos um pedido de parecer no CLAS local para implementar um lar residencial. Estamos em 2024 e vamos abrir quase 9 anos depois desta pretensão. Portanto, isto foi um projeto muito amadurecido, pensado, mas nunca demos o passo maior que a perna, porque não havendo viabilidade financeira, não era possível, não era possível. A instituição é muito jovem, não tem património, portanto, vai tendo agora algum, a não ser a nossa boa vontade e um corpo de colaboradores muito bom, de facto. Não tínhamos muito mais do que isso, e com isso não se constroem edifícios, não é? E é verdade que nós temos hoje um projeto que é muito ambicioso, nomeadamente a economia financeira associada a isto é brutal, é muito, muito dinheiro, mas o Daniel desenhou aqui um plano de viabilidade económica que nos deixa completamente confortáveis. Sabemos que temos forma de nos próximos 20 anos, 25 anos, pagar este financiamento confortavelmente e pôr em velocidade de cruzeiro, no prazo de um ano, uma resposta que também acredito que vai orgulhar a Mares e vai dar uma resposta de excelência a esta problemática.
Muito bem. Perguntava ainda, os vossos utentes são provenientes de onde? São todos de Amares, fora de Amares? Há pouco fiquei com a impressão que, de facto, também vinham alguns de Braga, uhum. se não estou em engano.
Sim. Os nossos utentes, neste momento, ainda não abrimos vagas para o CACI, para o lar residencial, perdão, porque, pela experiência que vemos, há listas de espera enormíssimas e não, então não queríamos mesmo estar a abrir e a ter uma lista de espera enormíssima e depois não conseguir dar resposta. Os nossos utentes do CACI têm prioridade à entrada no lar, porque precisamente foi mais ou menos por altura em que começámos a perceber as dificuldades familiares deles que pensámos, não, temos que fazer alguma coisa, porque estes jovens daqui a 10 anos, 15 anos, não vão ter ninguém que fique com eles. E então começámos a pensar nesta alternativa, e esses terão prioridade à entrada no lar e vêm de Amares, de Terras de Bouro, e de Braga, sobretudo destes três sítios. Alguns também já de Vila Verde, mas não é tanto, porque lá até vai havendo resposta. É sobretudo de Amares e de Braga a maior parte dos utentes. Nós fazemos o transporte diário de 9 utentes, de Braga a Amares, Amares, Braga, todos os dias, porque aqui não há capacidade e assim passaremos depois a ter, mas isto não invalida que não tínhamos pessoas de todo lado, porque eu já tive telefonemas a perguntar quando abrem as inscrições de Vieira de Minho, de Póvoa de Lanhoso, Guimarães, de todo lado, porque de facto o lar residencial é uma resposta muito, muito necessária.
Claro, sem dúvida. A nossa produção foi falar com José Barbosa, membro fundador e sócio número 1 da Valoriza. Fala-nos do início deste projeto, ambicioso e inovador para o seu tempo, no Conselho de Amares.
Esta instituição, portanto, social no Conselho de Amares. Esta instituição surge no ano de 2010, portanto, e eu tinha referido há pouco que ela é uma consequência, não é, da implementação da rede social no Conselho. Depois de termos conseguido colocar a trabalhar em rede todas as IPSS que existiam na altura no Conselho de Amares, verificámos que havia lacunas nesse setor, nomeadamente naquilo que diz respeito à prestação de cuidados, não é, ao acolhimento de pessoas com doença mental. Não havia em Amares, nem havia nos concelhos limítrofes, em Terras de Bouro e Vila Verde, portanto, Valência, que acolhesse pessoas com doença mental. E então resolvemos criar esta associação, e criada que foi, tivemos o privilégio de encontrar para dirigir pessoas capacitadas, pessoas generosas, que têm emprestado o seu saber, não é, e o seu tempo, portanto, àquela causa que, eu diria, sendo da área social, não deixa também de ter, fazer trabalho na área ambiental e contribuir para o crescimento de cada um dos seus utentes em matéria cultural e, naturalmente, a instituição no seu todo, não é? Portanto, acrescentar valor em matéria económica no Conselho de Amares. O percurso desta instituição, ele deve-se muito, ou boa parte, não é, aos seus profissionais, pessoas técnicos capacitados, que souberam interpretar aquilo que era o objetivo, não é, portanto, que presidiu à criação da instituição, que era acolher pessoas com doença mental, e à generosidade dos seus dirigentes, não é, que efetivamente impulsionaram, digamos, a consolidação daquela instituição ao ponto de passarem agora, enfim, a desenvolver um investimento, não é, que visa acolher pessoas com doença mental em lar. É um projeto ousado, sem dúvida que é um projeto ousado, que valoriza, que prestigia muito o Conselho de Amares, não é, e que vai tranquilizar muito as famílias, não é, que têm a seu cargo pessoas com este tipo de problemas. Já tínhamos em Amares os serviços da Associação de Paralisia Cerebral de Braga, enfim, que com a experiência, não é, portanto, bastante neste domínio, mas sem dúvida nenhuma, portanto, que este é um projeto genuíno, não é? Porque nós, aquilo que sentimos, e eu volto a repetir, é que a Valoriza não pretende apenas acolher pessoas com doença mental. A Valoriza pretende valorizar essas mesmas pessoas, pretende incluí-las. Eu falei e falo insistentemente de que se assiste na Valoriza, portanto, uma liderança inclusiva, isto é, as pessoas que dirigem a instituição e as pessoas que trabalham na instituição, elas sabem que essa questão da inclusão é fundamental para o sucesso da instituição e, naturalmente, portanto, para a satisfação dos utentes e a satisfação das famílias, não é? Trabalhar numa instituição, acho que deve ser estimulante, uma instituição como a Valoriza, porque, efetivamente, todos sentem, digamos, aquilo que é o progresso, não é, que, enfim, propiciam, seja do ponto de vista individual, seja na sua satisfação profissional, portanto, seja naquilo que é o percurso, o sucesso da instituição que servem.
Daniel Antunes, tesoureiro da Valoriza, é um membro que se juntou à direção desde o início da mesma. Fala-nos de uma resposta necessária ao Conselho e da enorme dedicação dos seus membros em dar a melhor resposta possível às necessidades da comunidade.
Bem, o convite foi de facto informal. O que me motivou foi, depois dos primeiros contactos ao longo do tempo, o contacto com as pessoas que estavam na Valoriza e que ainda estão hoje, os projetos começamos a imaginar para o futuro, digamos assim, que me motivaram e de facto as pessoas são importantes nos projetos. Bem, pontos altos, eu diria que a conclusão do CACI, né, foi o primeiro grande projeto da Valoriza, concluímos com alguma dificuldade, mas concluímos e foi para mim um ponto alto. Depois, um ponto alto para mim, que eu entendo que é para mim, enquanto dirigente da Valoriza, foi a participação nas marchas. Coloquei-me numa situação em que nunca me imaginei, a participar nas marchas com ele. É uma coisa que me motiva também muito, a mim, faz-me acreditar no trabalho que nós fazemos, porque de facto é um dia de alegria para eles, é o contacto que eles têm com a população, o reconhecimento que a população tem no trabalho que nós fazemos. Para mim também é um momento alto, essa interação entre a população e eles, e a alegria deles. O lar residencial é o próximo grande objetivo, está para breve, acho eu, sim, mas é um grande objetivo que eu acredito que vamos concretizar com dificuldades, mas vamos chegar lá.
Sameiro Oliveira é coordenadora do CACI. Ao A Nossa Terra explica o que procuram transmitir aos seus utentes todos os dias.
Para já, a área da deficiência era uma área completamente nova para mim, porque eu trabalhava numa instituição de apoio à terceira idade. Foi o facto de conhecer a história da Valoriza, de dar importância ao utente, de promover a sua qualidade de vida e não só incluí-lo na sociedade. Para mim, isso foi a parte mais importante, e os vários projetos que têm, mesmo das atividades somente útiles, como ruralidades, todas as atividades são importantes. Nós pensamos sempre no utente. Os utentes, nas várias atividades que nós vamos desenvolvendo, sejam elas em contexto CACI, não é? No interior da instituição, em que fazemos várias atividades, quer ao nível dos trabalhos manuais, da alfabetização, das danças adaptadas, temos também o teatro, temos os bombos, a equitação, depois a equitação terapêutica, que é feita numa instituição vizinha, e a piscina, que eles vão duas vezes por semana, em grupos distintos, para a natação adaptada. Os utentes sentem-se realizados.
A nossa produção falou ainda com alguns utentes do CACI. Partilham a alegria de se integrarem na sociedade e as atividades que desenvolvem na Valoriza.
Conta de segunda a sexta, vou para o campo. Pronto, faço as plantações e colho. Assim, à segunda-feira. Temos uma folha, sei que eu também sei ler. Põe-se os produtos, que pronto, que é a batata doce, a penca, a salada, um bocadinho de tudo. Pois é pesado, metemos num saco e depois já está a distribuição para o cliente. Alegria. Porque os meus pais têm quintal e eu comecei de pequeno e gostava de trabalhar na terra.
Nessa atualidade faço limpezas, limpo pó, tiro lixo, limpo as casas de banho, os escritórios, a copa e a entrada, não sei se... Gosto muito daqui. Eu gosto muito de fazer, de ajudar aqui mesmo as minhas superiores. Gosto muito de criar também e de jogar a bola. Bem, eles são todos amigos.
Acabados, apanhámos a colheita, de seguida vamos lavar, lavamos tudo, tudo bem lavadinho, metemos nos saquinhos e depois fazemos a entrega. E também fazemos jardinagem, cortar rabo, aqui e no campo, futsal, porque jogo a bola e divirto-me muito, mas contente, muito contente.
Filipe Vilaverde é natural de Vilaverde. Residente no Luxemburgo, foi através das redes sociais que tomou conhecimento da Valoriza. Em 2024, percorreu em conjunto com os seus colegas do grupo Rolls for Help 1850 km de bicicleta em 11 dias, do Luxemburgo até Mars, com o objetivo de angariar fundos para a Valoriza. Partilha connosco este desafio e como foi recebido pela Valoriza.
É um grupo de amigos que tem uma paixão, que é a bicicleta, gosta de andar, gosta de ter desafios e este desafio realmente foi o que nos correspondeu e nos identificou mais ao que a gente gosta de fazer. Somos um grupo, não vou dizer igual de idosos, acho que temos uma média de 50 anos, não é que a gente também seja velho, mas é solidariedade. Solidariedade, obviamente, queríamos ter uma causa para a nossa ação. Não era só fazer o trajeto do Luxemburgo Portugal e pronto, e ficar assim, nessa aí. A gente não queríamos realizar alguma coisa. Não vou dizer inédito, mas para a gente foi inédito porque conseguimos alcançar uns fundos bastante importantes e conseguimos também dar alegria às quatro fundações para quem a gente representou todo esse caminho, mas foi sobretudo um gesto e um acto de solidariedade para ajudar os que mais precisam. Bem, éramos dois ciclistas e um carro de apoio com três pessoas. Foram 1850 km em espaço de 11 dias, onde a média diária era entre 170 e 210 km por dia. Saímos no dia 23 de julho, por amanhã. A nossa chegada foi a dia 3 de agosto em Lagos. Sim, eu vou dizer que tivemos a honra de ser convidados pela Valoriza, porque deu-nos para ver o que é que a gente... por a ação que fez, o que é que a gente poderia fazer, o que é que refletava o nosso apoio. Estamos a falar em termos também de apoio financeiro, obviamente, foi isso a nossa ação principal, de solidários e recolher o máximo de fundos para poder partilhar. O momento que a gente teve, eu como digo, a honra que tivemos, foi ver dos nossos próprios olhos o reflexo da nossa ação.
E é com estas partilhas que terminamos esta primeira parte do A Nossa Terra. Deixe-se ficar desse lado, voltamos dentro de instantes para continuar a conhecer o trabalho desta instituição e ainda vamos à Aldeia de Jesus, em Santa Lucrécia de Algeriz.
A Nossa Terra.